Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Jesus Cristo a Pérgamo, que fica no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 12. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. O nosso irmão Wagner fez uma oração agora e ele disse: Senhor, nós que vamos ficar aqui, as crianças vão lá para o fundo, ouvirem da palavra de Deus, mas nós que vamos ficar aqui, nos incomode. E eu acredito que não tinha um verbo melhor para nós clamarmos a Deus essa noite, que não seja o verbo incomodar. Não existia uma petição que melhor se adequasse a esse texto do que a que pede que o Senhor venha a nós com o seu santo incômodo. Porque é isso que esse texto que Jesus Cristo traz à igreja de Pérgamo significa. É nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo traz uma admoestação a Pérgamo. E eu sei que nós não saímos de casa para ir para nenhum lugar onde a gente se incomoda. A gente não quer estar em lugar que nos incomode. Mas se é para receber um tratamento, a gente se submete ao incômodo. Seja o incômodo de um remédio amargo, seja o incômodo de uma injeção dolorida, seja o incômodo até de uma cirurgia, a gente se submete. E hoje nós rogamos que a palavra de Deus trate das enfermidades da nossa alma. Amém? Então vamos ler o que o texto diz. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. A cidade de Pérgamo era uma também grande cidade da Ásia, da época em que esse livro foi escrito. Ao lado das outras cidades já mencionadas aqui, Éfeso e Esmirna, Pérgamo buscava ou disputava um destaque. Mas Pérgamo era o centro religioso, era um centro religioso. Éfeso era um centro religioso. Esmirna tinha uma comunidade judaica importante. Mas Pérgamo era o centro religioso de uma série de cultos que tinham aquela cidade como a cidade central da província. O culto, por exemplo, ao deus Asclépio, que era o deus da cura, representado por uma serpente. Havia também uma grande estátua de Zeus, possivelmente a qual se faz a referência quando fala da habitação de Satanás, uma estátua do deus romano Júpiter, não é? Que é o Zeus grego, havia lá em Pérgamo. E havia lá também um centro de um culto ao imperador, o primeiro templo, o primeiro lugar de culto ao imperador Augusto, que recebia esse nome em Roma, de divino, que é o que significa Augusto. Meu nome é Carlos Augusto, mas eu sou divino não, tá? Mas o Augusto divino é por causa disso. Ele era adorado como um deus e era adorado como um deus primeiro em Pérgamo. E isso se espalhou dentro da província, ela se tornou o centro do culto aos imperadores. O que fazia um misto de religiosidade idólatra e submissão política àquele imperador. Misturava essas coisas. É por isso que esse texto traz um tom falando sobre aquela cidade ser a cidade da habitação de Satanás. O trono de Satanás está lá. Está falando esse tipo de coisa sobre essa cidade. sobre essa igreja que fica nessa, ou sobre essa cidade na qual fica essa igreja. E o Senhor Jesus Cristo pede que seja escrita essa carta para a igreja de Pérgamo e ele não alivia. Ele fala algumas coisas muito pesadas sobre o que está acontecendo naquela igreja. Das cartas que nós lemos até agora, essa é a que traz o tom mais severo. Vamos lembrar, Éfeso diz, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volte ao primeiro amor, viva o amor, não é pouca coisa, é sério. Se você não se arrepender, eu vou tirar o castiçal da sua igreja. O segundo, a igreja de Esmirna, é uma igreja perseguida. E fala, ó, o bicho vai pegar para o seu lado, você vai ser perseguido, Satanás vai jogar alguns de vocês na cadeia, vocês vão morrer, mas ser fiel até a morte. Não fala, tenho contra ti nada. Mas contra Pérgamo há algo muito sério acontecendo. Uma palavra dura do Senhor Jesus Cristo. E isso se anuncia já com a figura com a qual ele se apresenta. Vamos lembrar sempre que quando ele fala, assim diz aquele que, ele está fazendo uma referência à descrição dele mesmo presente lá no capítulo 1. E ele fala, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. É o que está escrito lá no versículo 16 do capítulo 1. Volta um pouquinho lá no versículo 16. João descrevendo a imagem que ele viu de Jesus Cristo. Na mão direita ele segurava sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. O Senhor segurava essas estrelas e da boca dele saía uma espada afiada de dois gumes. E é esse detalhe da imagem de Jesus que ele fala para essa igreja. Eu sou aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E essa espada não está na minha mão. Essa espada sai da minha boca. Você sabe por quê? Você sabe por que ele diz que a espada sai da boca dele? Porque essa espada de dois gumes, essa imagem com a qual o Senhor Jesus Cristo revelou a João, ela não é uma imagem gratuita. Ela não está aqui como apenas uma coisa para, vamos botar uma coisa diferente, uma espada saindo da boca dele. Não. Ela está aqui fazendo referência aos textos do profeta Isaías, no capítulo 11, capítulo 49 do seu livro. E lá ele diz que o Senhor fere a terra com a sua palavra. A espada que sai da boca do Senhor é a espada do juízo, é a espada do julgamento, é aquela que julga todas as coisas, as intenções do coração, aquela que julga e que separa a fidelidade da infidelidade. Essa espada é a espada da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nos traz conforto. A palavra de Deus nos revela o caminho da salvação. Mas a palavra de Deus nos fala de um Deus que é santo. E um Deus que é santo é, ao mesmo tempo, um Deus que é irado. Irado. Nós não podemos compreender a santidade de Deus sem compreender que santidade tem uma face de ira. Porque é isso que significa a ira de Deus. A Bíblia manda você segurar sua ira aí. Ela fala para você abandonar a ira. Em alguns momentos ela fala, ó, irai-vos, mas não pequeis. Vai falar lá no Antigo Testamento e vai falar também em Efésios. Irai-vos, mas não pequeis. Porque sabe que a ira é uma reação à injustiça. Quando você está diante de alguma coisa que você julga injusto, você se sente irado. A ira já aflora. Ela é quase irremediável. O problema é agir pela ira. Porque se você agir pela ira, você vai estar agindo segundo sua própria justiça. E a sua justiça é deturpada. Agora, Deus é santo e justo. E a justiça de Deus é perfeita. Então, a ira de Deus é perfeita. E o uso da ira de Deus é perfeito, justo e santo. Um Deus santo tem uma ira santa. E ele manifesta sua ira santa na sua palavra. A palavra de Deus revela uma santidade de Deus, que é uma santidade de um Deus irado. É importante que a gente entenda isso. Deus é santo e a sua santidade manifesta juízo, um juízo que é a ira de Deus. Acontece que na maneira como nós estamos hoje, na dispensação ou no tempo em que nós estamos, nós desfrutamos da santidade, da justiça de Jesus Cristo, que é atribuída a nós. E aquela ira que Deus tinha para derramar sobre nós, está derramada sobre Jesus Cristo na cruz. E essa é a graça maravilhosa. É por isso que João, ao começar a escrever o Apocalipse, ele diz, ele te ama. Ele começa falando isso, olha, eu vou falar umas coisas aqui assustadoras, mas não fica com medo, porque isso aqui é a palavra daquele que te ama. O Senhor que tem a espada que sai da sua boca, o Senhor que é irado, Ele é um Deus que nos ama. Isso está revelado de maneira muito clara em Romanos capítulo 1. Lá fala que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, mas para a salvação. E logo em seguida diz que Deus manifesta do céu a sua ira contra toda injustiça. Então a santidade de Deus se manifesta com ira, menos no Evangelho, porque o Evangelho fala de um Deus irado que derramou sua ira sobre Jesus e por isso não tem ira para cair sobre nós. Acontece que muitas vezes, apegados a esse discurso de graça maravilhosa, e é maravilhosa mesmo de Deus, nós simplesmente relaxamos e esquecemos da santidade de Deus. E ao nos esquecermos da santidade de Deus, nós caminhamos por caminhos de iniquidade. Há um texto, há um trecho muito interessante sobre isso, lá na Epístola de Judas. A Epístola de Judas que antecede aqui o livro de Apocalipse. Judas escreve uma epístola, é muito interessante o que ele escreve. Ele começa a escrever e ele fala assim: eu queria muito escrever para vocês sobre a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Ou seja, ele queria falar sobre o Evangelho. Só que, eu estou parafraseando, né? Judas não usava esse linguajar. Só que, tipo assim, não usava. Mas ele fala assim: mas acontece o seguinte, apareceu uma coisa mais importante para tratar com vocês, que é a necessidade de vocês defenderem o Evangelho, a fé que veio desde lá de trás até chegar em vocês. É importante que vocês entendam isso. E aí ele vai escrever toda a epístola e ele vai falar de homens que estavam no meio da igreja deturpando a pregação, e ele usa uma expressão que é a expressão que nós deveríamos entender, colocar no nosso coração e perceber como isso acontece o tempo todo nas igrejas. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Que pegam esse discurso da graça. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus que está de braços abertos para o pecador, e ele não fala: pecador, primeiro se limpa, depois chega perto de mim. Não, ele abraça o pecador na sua imundícia e o purifica do seu pecado pelo seu evangelho. Porém, daí para frente, o pecador é transformado. Ele vive uma vida de santidade. Transformar a graça em libertinagem é tirar do evangelho o efeito transformador dele. É dizer: olha, o evangelho te garante um ticket para o céu e o resto você faz o que quiser, meu amigo. Vive aí do jeito que você quiser. Esse não entendeu a plenitude do evangelho e não está quebrantado diante da cruz. Porque quando a gente olha para a cruz e a gente vê a morte de Jesus Cristo, a gente vê um Deus gracioso que nos atinge com seu perdão, mas a gente vê Deus na manifestação da sua ira profunda sobre o Filho para não cair sobre a gente. Ele derramou toda a ira contra todos os nossos pecados em Jesus. E Jesus Cristo então levou isso sobre ele. Então quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Deus em sua santidade e agradecemos pela sua misericórdia. É por isso que quando nós temos o memorial da cruz, que é a ceia do Senhor, nós antecedemos com um momento de autoexame. Que a palavra de Deus fala que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Como assim? Você está olhando para a cruz, mas não está vendo a santidade de Deus. Você está ignorando a santidade de Deus. Você está tomando Deus apenas como um nome. Você não está vivendo. Você não tá olhando e falando: olha, custou tudo isso, agora vou viver uma vida de quem recebeu essa graça de Deus. Você não. Você está olhando e falando: ah, a graça já me transformou, vou viver do jeito que eu quiser. Há um homem, um teólogo, Ove, já morreu, muito importante para a minha trajetória, um homem que eu admiro muito, cuja história eu acho muito bonita. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele era teólogo da igreja luterana e ele foi um dos fundadores da igreja chamada Igreja Confessante na Alemanha. A Igreja Confessante foi aquela que se opôs a Hitler. Quando Hitler ascendeu no seu culto ao imperador também, já que ele se chamava de Führer, o líder, e tinha todo um culto cívico a ele. Quando Hitler ascendeu ao poder, Bonhoeffer e outros criaram essa igreja, chamada Igreja Confessante, porque grande parte da igreja católica e protestante foram atrás do Hitler, e Bonhoeffer foi um dos que resistiram. E Bonhoeffer escreveu um livro, cujo título em português está como Discipulado, mas talvez o melhor título seja O Custo do Discipulado. O custo do discipulado. O que custa ser discípulo de Jesus? E isso, a princípio, é um absurdo. Porque não custa nada. É graça de Deus. Amém? É graça de Deus. Amém. É graça. Não custa nada para nós. Porém, ele faz uma distinção entre dois tipos de graça. A graça chamada graça barata e a graça chamada graça preciosa. A graça barata é aquela na qual nós recebemos e vivemos do jeito que queremos. E achamos que ela não nos coloca numa vida diferente, que ela não nos transforma para um outro caminhar, que ela não nos desafia a abandonar certas coisas. Isso é uma graça barata, isso aí não é experimentar o que a graça significa. A graça preciosa é daquele que olha para o sacrifício de Jesus, toma aquilo para si e fala, peraí, isso aqui é muito valioso. Isso aqui é muito valioso. Eu o tomo e eu me adequo a ele. Eu me adequo a esse presente valiosíssimo. Entender a graça de Deus nos leva a uma transformação. Entenda, eu não estou colocando aqui em questão a salvação de ninguém. Porque graça é graça. Eu estou falando sobre como é que a graça nos impacta quando a fé é genuína. Ela nos transforma. E o que acontece com essa igreja de Pérgamo é que provavelmente ela segurou as pontas nesse momento em que ela começou a ser perseguida. A gente vê pela história da igreja, especialmente a história da igreja no Império Romano, que um dos grandes pontos que levantou o império contra a igreja era o fato de que os cristãos não adoravam o imperador. Isso era um problema, porque o culto ao imperador sustentava um pouco a política romana. Tanto que lá na frente, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, a barra que ele tem que enfrentar é essa. O pessoal quer que ele continue liderando os cultos a ele e ele não quer. E aí vai ter um problema lá. Essa igreja provavelmente sofreu muita perseguição por causa disso. Ela sofreu, perseguição ela sofreu, mas provavelmente por causa disso. E até um deles morreu, Antipas. Possivelmente um dos líderes da igreja morreu. E aqui diz o Senhor Jesus Cristo, minha fiel testemunha. Você sabe qual que é a palavra testemunha em grego? Mártir. Esse é o primeiro registro da palavra testemunha, significando alguém que morreu pelo testemunho que ele dá. Antipas, meu fiel mártir, minha fiel testemunha. Ele morreu por causa da pregação. Nos tempos de Antipas, vocês seguraram a onda, porque naquela época existia uma grande perseguição. Mas agora, eu tenho algo contra vocês. Eu tenho algo contra vocês que é o fato de que vocês estão se apegando a uma graça barata. Que não estão olhando como o Senhor Jesus Cristo é esse que tem a espada da palavra que nos fere e nos transforma, e estão vivendo uma vida como se Deus não fosse santo. Estão deixando que dentro da igreja de vocês se pregue, se ensine e vivam práticas que são práticas de consumo dos alimentos dos templos idólatras, a participação das cerimônias desses templos, de dedicação de alimentos aos ídolos, e a imoralidade sexual. Vocês não estão levando a sério o fato da minha palavra ser uma espada que julga e separa a fidelidade da infidelidade. Vocês não estão se levando a sério. Vocês estão deitando na graça e dizendo, a gente vai, tá tranquilo, vamos nessa. Estão aceitando ensinos idólatras como se esses ensinos pudessem ser adequados. Vamos todo mundo junto, Deus é um só, vamos lá pessoal. Estão praticando imoralidade sexual, levando um conceito como se não, o Senhor quer meu espírito, não quer meu corpo. Como disse uma famosa atriz brasileira alguns anos atrás. Deus quer o meu corpo, não quer o meu. Oh, Deus quer o meu espírito, não quer o meu corpo. E por isso ela apresentava programas de cunho sexual na televisão. Isso é graça barata, gente. Isso é graça barata. Mas quando nós olhamos para um evangelho real, verdadeiro, somos transformados por quem Deus é. E olha só que interessante, ele diz, no versículo 13, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, onde tem esses cultos idólatras todos. Mas você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo lá, nos momentos de aperto da época de Antipas, eles ficaram firmes. E agora eles continuam, é uma igreja. Se você chegasse lá, você ia identificar, onde é que estão os cristãos? Já estão ali. Mas quando você entrasse na igreja, você vê que eles mantiveram o nome de Jesus, porque eles continuavam falando o nome de Jesus. Mantiveram a fé, porque eles continuavam sendo uma igreja de Jesus Cristo. Mas eles aceitavam que lá dentro recebessem todos esses tipos de ensino, que misturavam todas as pregações, que misturavam todas as religiões e que levavam à prática da imoralidade sexual. Não é a primeira vez que isso acontece. Esse tipo de problema é levantado em outras epístolas. Já falei de Judas, mas também lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala que aqueles homens lá de Corinto aceitavam todo tipo de moralidade entre eles, até as que não se viam entre os gentios, os que nem eram crentes, eram gentios, que tinham todo tipo de perversão, não via coisas que acontecia dentro da igreja de Corinto. O que acontecia dentro da igreja de Corinto? Especificamente o que ele está falando lá era de um homem que se deitava com a mulher do seu pai. E essas coisas você não vê entre os gentios, mas vê dentro da sua igreja. Que negócio é esse? E vocês se orgulham por isso. Por que se orgulham? Porque nós recebemos todo mundo. Claro que nós recebemos todo mundo. Claro que você não precisa ser melhor para estar no nosso meio, porque ninguém aqui presta pelo seu próprio mérito. Claro que não. Mas a gente não pode tirar de visão a santidade de Deus para onde a gente... Senão a gente deixa de ser uma igreja. A gente vira um clube de bem-estar, em que a gente fica trazendo palavras que consolem o nosso coração. Palavras que nos façam sentir melhor com o nosso próprio pecado, nos sentir melhor com nós mesmos. Não é isso que Jesus Cristo quer fazer com sua palavra. Ele quer vir com a sua espada nos ferir. Se você conhece o Evangelho pela fé, o Evangelho te feriu. O Evangelho feriu o seu coração e te tornou um cativo de Deus. E agora você é transformado, porque o Evangelho traz essa diferença. Queridos, esse falso evangelho de Pérgamo tem estado nas igrejas em muitos momentos, e Deus nos livre de que ele esteja presente entre nós também. Nós estamos numa época em que os cristãos são odiados por trazerem um tipo de pregação. Infelizmente, a maior parte do ódio voltado contra os cristãos no nosso território nacional, no nosso país, não é um ódio pelo que deveria ser. Não é porque nós trazemos o incômodo de Cristo, junto com o amor que nós precisamos trazer sempre. Mas é um ódio pelas posturas, muitas vezes hipócritas, que nós assumimos. Contudo, para balancear esse tipo de visão, igrejas têm aberto mão da santidade de Deus e pregado uma graça barata. Têm aberto mão de falar do pecado e da moralidade sexual e pregado um tipo de evangelho que não fere as pessoas. Mas essa ferida é ferida santa de Deus. Essa ferida é aquele constrangimento diante do amor de Cristo, que fala, eu não posso continuar vivendo a minha vida nos meus descaminhos se Deus me ama desse jeito. Ou seja, se você não tem uma visão do tamanho da santidade de Deus e da ira da qual você foi liberto, você não tem noção do tamanho do amor de Deus que derramou essa ira sobre Jesus. E se a gente não prega a santidade e a espada de Jesus Cristo, as pessoas não têm noção do tamanho do amor de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta você querer trazer um evangelho soft, um evangelho macio, uma graça barata, porque ela não diminui só a ira de Deus, ela não diminui só a santidade de Deus, ela diminui o significado do amor de Deus. E você não quer que as pessoas conheçam o amor do tamanho do amor de Deus? Então você tem que dizer quão santo é esse Deus. Nós cantamos isso agora, santo, santo, quão grande é meu Deus. E em seguida nós dissemos, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Que voz? A voz do Deus Santo. A palavra que é espada e que toca o nosso coração. E como igreja nós precisamos pregar essa palavra. E como igreja nós precisamos orientar os irmãos. E como igreja nós precisamos admoestar os irmãos. Queridos, igreja é um lugar de gente pecadora. Estamos todos unidos aqui em pecado. Ou não estamos unidos em pecado. Estamos todos unidos juntos aqui em Jesus Cristo, mas todos somos pecadores. Não deixamos de ser pecadores. Nós todos erramos, nós todos cometemos pecado. Nós vamos pecar essa semana e nós pecamos a semana que passou. Nós pecamos uns contra os outros. Por mais que nós tenhamos e estejamos nos esforçando para nos fortalecer no vínculo da fé e do Espírito, do amor que vem de Deus entre nós, nós pisamos no calo um dos outros de vez em quando. A gente traz palavras que machucam o outro. A gente às vezes tem dificuldade de perdoar. Tem. Nós somos pecadores. E quando você estiver em pecado e um irmão chegar para você e falar, irmão, você está em pecado, você está errado. Se isso aqui é uma igreja, devem os dois estarem ajoelhados diante do que a palavra de Deus, que a espada, fala. Os dois devem reconhecer qual é o posto manifestado na sua palavra. Os dois. O que fala, não fala por orgulho. Oh, corrige sua vida aí, seja como eu. Não. Ele vem chorando, porque a admoestação é dada com lágrimas. E o que ouve quebrado pela palavra e se ajoelha diante da palavra de Deus. Porque a autoridade para admoestar não está no pastor, porque o pastor é um pecador. Não está em nenhum líder, porque todos os líderes são pecadores. Não está nos diáconos, porque diácono tem fama de perseguir crente pecador, né? Diácono é o olho do vigia. Não está no diácono. Sabe onde é que está a autoridade? Está na espada que sai da boca de Jesus Cristo. E essa espada te fere. E essa espada te leva ao arrependimento. E você fala, Senhor, eu esqueci da sua santidade, mas nunca mais. Nunca mais eu vou corrigir a minha vida
pelo poder do seu Espírito, não pelo meu mérito, mas porque o Senhor é poderoso. E isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque Ele é poderoso. Porque Ele segura a espada e Ele controla todas as coisas. E o cântico que a gente cantou agora tem uma... Te acertou tudo hoje, hein, cara? A gente não combina essas coisas, né? O cântico fala uma coisa maravilhosa. O tempo está em suas mãos, gente. Tem alguma coisa mais irrefreável da perspectiva humana do que o tempo? Não existe. Mas o tempo está na mão de Deus. E quando o tempo está na mão de Deus, significa que Ele pode fazer todas as coisas. Você pode estar olhando para a sua vida agora. E você pode estar olhando para Jesus Cristo. E a palavra que sai da boca dEle, e a espada que te fere. E você fala, Senhor, eu não tenho como me transformar. E o Senhor fala, você não tem mesmo. Mas a espada é minha. O poder é meu. Quem te transforma sou eu. O que você precisa é parar de confiar na sua própria santidade, é parar de confiar na sua própria bondade. Você precisa cair de joelhos diante desse Deus e falar, Senhor, me muda, porque só o Senhor tem poder para fazer isso. E Ele tem, e Ele tem. Você quer viver a vida do Evangelho? Se quebrante diante de Deus. Senhor, eu estou enrolado nessa vida. Eu estou enrolado nesse lamaçal. Mas o Senhor pode me tirar, o Senhor pode me limpar, e o Senhor é aquele que vai me guardar de tropeçar até o final. Quando o Senhor Jesus Cristo diz isso para Pérgamo, e Ele fala lá no versículo 16, arrependa-te. Ele não fala arrependa-te, dizendo assim, ó, se corrija aí, senão o bicho vai pegar. Ele fala, se arrependa, e o meu poder vai te transformar, se arrependa. Porque você está na cidade onde está o trono de Satanás, e você tem que ser reinado por alguém. Ou você vai ser reinado por mim, e você deixa eu reinar. Ou não tem jeito, você vai ser reinado por Satanás. E lá no último verso dessa epístola de Jesus, dessa cartinha de Jesus, no versículo 17, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. É muito difícil entender o que essa pedra branca significa. O maná é mais fácil, a gente sabe o que o maná significa. O maná era o sustento de Deus no deserto, Jesus Cristo fala que ele é o pão que veio do céu, fazendo uma referência ao maná. Ele está falando que comer de Jesus é participar dele. Mas o que esse sentido está falando de uma pedra com um nome novo? Ele está falando assim, olha, quem diz quem você é sou eu, quem te dá o nome sou eu, e eu vou dizer quem você é. Então viva conforme a identidade que eu te dou. Quem te transforma em alguém absolvido, uma das leituras possíveis da pedra branca é essa, que você está sendo absolvido, justificado e santo, sou eu. Arrependa-te e deixa eu mudar a sua vida. Deixa eu mudar o seu coração. Eu vou transformar. E esse é o nosso compromisso como igreja, queridos. Nós temos o compromisso um com o outro, porque se nós vivemos o amor de Deus, nós precisamos vivê-lo de maneira inteira, integral. E precisamos trazer a admoestação. Precisamos trazer Jesus Cristo com tudo que Ele tem. Ele é aquele que foi morto e viveu. E porque vive, a gente tem certeza de que também viverá. Ele é aquele que traz o maná, ele é aquele que traz as bênçãos, é aquele que segura as estrelas e que brilha no mundo sombrio, mas é aquele também que traz a espada. E nós não vamos tirar nenhum pedacinho de Jesus. Ele traz a espada para nos transformar. E Ele nos transformará. Amém?